Olá, eu sou o José Pedro Borrego e este é o 22º episódio do podcast 20 Minutos ao Acaso. O meu convidado é o Fernando Ramos, tem 40 anos, é pai do João Tiago, do João Pedro e da Maria Rita e, além disso, é professor universitário. Vamos então conhecer o Fernando. 20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos. Olá Fernando, que gosto enorme poder estar aqui à conversa contigo neste reencontro, ainda cá à distância, via Skype, mas é sempre muito, muito agradável.
Muito obrigado, Zé. Em primeiro lugar, queria-te agradecer o convite. É sempre um gosto falar contigo e também dar-te os parabéns por esta iniciativa. Já tive a oportunidade de ouvir um bocadinho dos posts anteriores e, de facto, acho que é uma iniciativa muito boa. Especialmente nós, que temos tão pouco tempo por causa do trabalho e é bom termos assim um tipo um hobby extra que vejo que tens e que acompanhas este teu gosto pela rádio. Portanto, olha, apreciei muito. Portanto, muito obrigado e obrigado por fazer parte também disto agora.
Eu é que agradeço, de facto, até porque tu tens um percurso incrível e é muito importante também podermos dar a conhecer esse teu percurso, as tuas experiências de vida, que são muito, muito interessantes. Olha, Fernando, começando aqui pelo início, portanto, tu nasces em Aveiro e fazes todos os teus primeiros anos, dás os primeiros passos em Aveiro, certo?
É verdade, portanto, eu sou natural de Aveiro, é o berço e é aquele sítio onde eu gosto sempre de regressar. Infelizmente, com a vida uma pessoa começa a ir menos, mas quer dizer, Aveiro é a minha cidade, eu sou natural de lá.
Fizeste a escola, primária, depois o secundário?
Fiz a escola primária lá, fiz depois ciclo secundário e até a própria universidade também e, portanto, estive até aos 22, 23 anos por Aveiro, depois entretanto saí e para não voltar a nível de carreira, portanto agora estou por fora e não prevejo voltar, mas claro, ainda tenho família lá e portanto gosto sempre de voltar. Agora no Natal já estou ansioso para voltar e para estar lá uns diazinhos e portanto é sempre o voltar a casa, aquela é que é a
exatamente,
minha casa.
Exatamente, sempre aquele porto seguro, não é? Onde se regressa.
Exatamente.
Olha, Fernando, nós conhecemos na universidade, tu também és ET, foste para o curso de ET. E já agora, porque é que escolheste este curso quando tiveste que entrar no ensino superior?
Olha, essa é uma boa pergunta. Primeiro, eu sempre gostei muito de tecnologia. Ciência e tecnologia era sempre aquilo que eu, quando era miúdo, pá, gostava de ler livros de ciência, gostava de explorar as coisas tecnológicas, em particular os computadores que surgiram. Quando eu tinha... eu lembro do meu pai me oferecer o ZX Spectrum 128K.
Ah, lembro-me perfeitamente.
Na altura, eu fiquei fascinado com os computadores e com o que se podia fazer com os computadores, tipo estar ali a fazer aqueles programas básicos na altura no ZX Spectrum, com
no
os
básico,
bits. Eu acho que começou um bocadinho por aí. O meu pai também era muito, também gostava muito de tecnologia, ele era mais da área da eletrónica e eu era mais de computadores, eu gostava muito de computadores. E ali por volta, no início da década de 90, mais ou menos, quando surge a internet, quando a internet começa a falar um bocado disso, eu fiquei muito fascinado com aquela possibilidade de nós comunicarmos, assim, estarmos em casa a comunicar com pessoas em qualquer lado do mundo. Isso era uma coisa que me fascinava muito. Como eu era de Aveiro e existia um curso que era ET, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, que era considerado na altura e ainda hoje um dos melhores cursos, portanto, nessa área, para mim foi uma coisa absolutamente natural, concorri imediatamente e penso que começou tudo um bocadinho por aí.
Oh, Fernando, eu lembro-me dos tempos de estudante, tu eras um bom aluno, mas não fazias grande esforço por isso, era-te natural, portanto, teres boas notas, era assim, não era?
Sim. Era um bocadinho, isso tem o bom e o mau, não é?
É como tudo.
Por um lado, como eu, pronto, eu penso que tinha de facto alguma facilidade, digamos assim, em aprender, isso também fazia com que eu depois desleixasse às vezes um bocado e, por um lado, é bom porque acho que aproveitei tudo um pouco, portanto, não foi só o estudo, mas penso que em Aveiro também, socializei muito, conheci muita gente. Por outro lado, quando terminei o curso pensei assim, havia tanta coisa que eu devia ter aprendido melhor e devia ter estudado mais e depois tive de vir a estudar mais tarde coisas que, não, que até já devia saber, mas não sabia assim tão bem. Mas de qualquer maneira sim, portanto é uma característica. Acho que tenho uma grande facilidade de concentração e acho que isso é o melhor.
Eu lembro-me tu, chegava à altura dos exames, tu praticamente hibernavas e estudavas e depois os resultados apareciam.
exato, era isso, como se calhar durante o semestre não estava assim a 100%, depois tinha de arranjar um período de hibernação para de facto ir buscar aquilo que estava se calhar um pouco esquecido, digamos assim.
Nós depois passámos um período fantástico na investigação. Nós trabalhámos como investigadores no grupo de sistemas de banda larga, na altura, na Universidade de Aveiro. E estávamos nos projetos europeus e foram, de facto, ali um ou dois anos muito, muito bons, muito agradáveis e com gente muito boa a trabalhar connosco. Recordas esses tempos?
Epá, recordo, até com alguma saudade, porque foram tempos muito bons. E, de facto, o bichinho da investigação, como te disse há pouco, eu sempre gostei de ciência e, portanto, adorava ler biografias de cientistas e coisas desse género. Mas aquela experiência no grupo de sistemas de banda larga, no GSBL, epá, foi fantástica. Aqueles, penso que foram dois ou três projetos de investigação europeus em que participámos, e que, de facto, aquele bichinho da investigação entranhou-se, e eu penso que foi também a partir daí, também muito sob a orientação do professor Manuel Duarte, que também na altura foi de facto uma referência muito importante. Eu acho que foi isso que criou aquele bichinho e que nunca mais saiu, e portanto a partir daí eu pensei, não, eu quero estar na academia, quero fazer investigação, e neste sentido concreto, pronto, na área das telecomunicações, que era aquela onde nós estávamos a trabalhar e que também me fascina imenso.
Até porque depois tu sais de lá e entras na PT Inovação, que no fundo é um grande laboratório deste que é o operador histórico português. Ainda estiveste lá durante alguns anos.
Sim, na PT Inovação tive um ano, penso que foi aproximadamente um ano. Foi, no fundo, o meu primeiro emprego, terminei o curso e fui para lá. Foi uma experiência muito interessante, porque uma pessoa sai da universidade e vai para uma empresa, e, portanto, o tipo de expectativas é outro e o tipo de desafios. E, portanto, foi muito bom apanhar aquela experiência. Mas depois, pronto, rapidamente também saltei. E já agora, lá na PT também, continuei a trabalhar em dois novos projetos científicos. E, portanto, tudo aqueles dois, três anos no final do curso e início do trabalho também na PT Inovação foram mesmo, foi muita investigação e foi aquilo que me criou aquele bicho que nunca mais saiu daqui.
E portanto, foi nessa altura também que tu iniciaste o teu mestrado em Londres, certo?
Foi, exatamente. Portanto, num dos projetos, aliás, nos dois projetos em que eu estava a participar na PT Inovação, um dos parceiros era a Universidade de Londres, portanto era o Queen Mary, o Colégio Queen Mary da Universidade de Londres, e na altura eles estavam a começar um projeto piloto para um mestrado que tinha uma componente, aliás, que era maioritariamente à distância, que era uma coisa assim nova e até, pronto, assim, era bastante inovador. E na altura o Queen Mary quis experimentar, antes de, no fundo, começar a oferecer mais a sério esse mestrado para a Ásia, que era o objetivo deles, era para a China, e assim, e esse mestrado ainda está ativo, segundo sei, e portanto tem tido bastante sucesso. Na altura eles precisavam de fazer um projeto piloto e pensaram, como estávamos com este projeto com a PT Inovação, nós tínhamos uma série de pessoas na PT Inovação que estavam interessadas em fazer o mestrado, e pronto, tivemos esse, foi tipo um mestrado piloto que funcionou exatamente nos mesmos termos do mestrado lá em Queen Mary. Inclusivamente chegámos a ir umas duas ou três vezes, ou quatro vezes, a Londres como parte do mestrado, e correu muito bem. Nós éramos nove na PT Inovação, aquilo correu tão bem que no ano a seguir, logo no setembro seguinte, começou assim em escala larga, lá com o pessoal da China, de Macau, de Hong Kong.
E portanto isso correu-te muito bem na altura, foste uma cobaia dessa experiência da Universidade de Londres, mas correu-te bastante bem, porque tu até foste distinguido com um prémio, não foi?
Foi, correu muito bem, de facto, na altura, acho que eles até me utilizaram, no fundo, até como exemplo para aquele mestrado, em que, quando estavam a vender, digamos assim, o mestrado,
fazer a promoção,
portanto, eles utilizavam-me como referência, no fundo, olha, este aluno até estava em Portugal a maior parte do tempo, e ainda assim conseguiu ser o melhor aluno, que eu recebi o prémio de melhor aluno na altura. Pá, eu acho que eram 300 e tal alunos, e portanto aquilo ficou, acho que foi obviamente muito bom para mim, mas acho que também foi bastante positivo para a Queen Mary, portanto foi bom para todos.
E para Portugal como país, é?
Exatamente.
Olha, Fernando, tu depois disto vais para o ISEL, não é? Portanto, pretendes seguir uma carreira académica.
Exatamente, portanto eu tinha começado a dar umas aulinhas como monitor na Universidade de Aveiro, enquanto estava a fazer investigação, e tu também, penso que na altura.
Sim,
também. Estávamos os dois, exatamente. E depois, mas claro, não era uma situação muito estável, e portanto surgiu uma hipótese para vir para Lisboa, e eu sempre tive aquele... Houve duas coisas que desde muito cedo que eu gostava de fazer. Uma era sair de Aveiro e mesmo sair do país. E portanto, aliás, os dois passos seguintes, portanto, o primeiro ir para o ISEL foi o primeiro passo, e depois fazer o doutoramento fora, falaremos com certeza, foi o segundo. Era sempre um desejo que eu tinha já desde pequeno. Mas voltando ao ISEL, Excel. Depois surgiu uma possibilidade, penso que no fim de 2003, para ir para o Excel. Portanto, concorri e fiquei com o lugar. E pronto, e depois passei, de facto, os anos seguintes no Excel.
Que disciplinas é que tu deste no Excel?
Ora bem, no Excel...
Eu comecei, portanto, com Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e depois tenho vindo a migrar para a área da informática, o que foi um processo mais ou menos natural. Como te disse, eu no fundo, o que eu gostava mesmo eram computadores e eu gosto muito... Sempre gostei muito de matemática e das abstrações da matemática e da informática. E, portanto, o processo tem sido natural, a passagem da eletrónica para a informática. Mas, retomando, portanto, no Excel, na altura, comecei a dar disciplinas como introdução à eletrónica, sistemas eletrónicos, também aplicados às telecomunicações. Lembro-me de dar disciplinas como propagação guiada, até eletromagnetismo também, que é mais da área da física, mas muito aplicada à eletrónica. E depois, já na fase final, isto é, antes de fazer o doutoramento, comecei a dar uma disciplina, até foi a primeira disciplina que eu comecei a dar sozinho, tipo, não ainda formalmente como regente ou da disciplina, mas parecido, que foi uma disciplina de sistemas de comunicação óptica. E, portanto, eu comecei a enverdar muito as redes óticas nessa altura.
Então, e como é que tu decides depois fazer o doutoramento e ir para uma das principais universidades de todo o mundo? Tu foste para a Universidade de Cambridge. Como é que tu te candidatas e como é que surge este sonho de ir para uma universidade de topo fazer o teu doutoramento?
Como tinha dito há pouco, eu sempre tive aquele desejo de sair do país para fazer qualquer coisa. Para ir para uma empresa ou então, nessa perspectiva, para tirar um mestrado ou um doutoramento. O mestrado, apesar de ter sido na Universidade de Londres, de facto foi à distância e, portanto, viajei para lá algumas vezes, mas não vivi lá e, portanto, faltava-me isso. E eu também sentia, na altura, na realidade, no Excel, sentia que não estava a avançar ao nível da investigação como queria e, portanto, ali por volta de 2005, talvez, comecei a investigar. 2004, 2005, aquilo até foi, o processo até demorou um bocadinho mais, porque eu tive a investigar e comecei a ver artigos que me interessavam, muito nas áreas das redes óticas e muito da internet. E houve um momento em que eu me apercebi que a pessoa que mais sabia de internet na Europa, porque eu tinha o desejo de fazer na Europa, portanto também surgiu a hipótese de ir para os Estados Unidos, mas eu sou muito ligado também aqui ao país e à família.
Ao velho continente.
Exatamente, eu preferia ficar aqui e portanto pensei o Reino Unido foi assim, pronto, o que me pareceu melhor na altura, e descobri que a pessoa que mais sabia de internet na Europa era um professor na Universidade de Cambridge chamado John Crockroft. E então decidi, eu quero fazer o doutoramento com ele. E a partir daí foi assim um processo que demorou cerca de um ano e meio, do estilo, portanto, criar uma proposta que parecesse interessante, mostrar que o meu currículo era suficientemente bom para entrar, isto com o John, que depois...
Tu começaste a interagir com ele, então, para perceber
exatamente,
quais eram os caminhos possíveis.
E-mails assim. E tal, ele por acaso é uma pessoa muito receptiva e que não é difícil de chegar, quer dizer, não é, apesar de estar na Universidade de Cambridge, que é considerada das melhores e tal, ele não está ali no topo, ele está junto a nós. Começámos, ele, pelos vistos, começou a gostar das minhas ideias e houve uma altura que ele disse assim, pá, isto parece muito bem, vamos avançar. Portanto, eu aceito como aluno, depois houve um processo formal, que aí já não depende dele, mas pronto, todos
é um processo de candidatura rigoroso, não é? Tu tens que dar garantias de que tens um inglês fluente, que tens uma série de outras aptidões, não é?
É um processo pronto, é relativamente complicado, não é? É um processo que ainda demora e pronto, é complicado, naturalmente. Eu não sei muito bem o que é que se passou lá do lado de lá. Sei que houve um dia em que chegou uma carta a dizer você foi admitido e a partir daí eu fiquei bastante satisfeito.
Então, e é nessa altura que vais então para Cambridge para começares os teus estudos.
Exatamente, portanto isso foi ali final de outubro de 2006. Eu consegui arranjar também uma bolsa, já agora uma bolsa da FCT portuguesa, portanto eu fui financiado por Portugal e portanto também me sinto bem por depois ter voltado ao país para também contribuir depois, porque foi de facto o Estado português que me financiou.
No fundo, retribuir aquilo que te deram, não é?
Exatamente. Mas foi, portanto, em outubro de 2006, lá fui eu para Cambridge e pronto, e foi o início de uma aventura extraordinária.
Então, e que grandes diferenças é que tu encontraste lá? Certamente há uma diferença abissal entre aquilo que é a realidade portuguesa e uma realidade que se passa em Cambridge, não é?
Sim, portanto, Cambridge é uma cidade muito peculiar, o centro da cidade é pequeno e, portanto, uma pessoa pode andar a pé para todo lado, portanto, não tem nada a ver com Lisboa, por exemplo, ou talvez seja, até pareça mais como Aveiro, onde nós podemos andar a pé. De facto, as pessoas são diferentes, mas são muito... O que eu acho é que as pessoas são muito... Portanto, são muito prestáveis, muito... há um nível de formalismo maior. Também não sei se por ser Cambridge ou se é mesmo do povo inglês, mas de facto eu notei essa diferença. Depois houve também uma diferença cultural grande, porque Cambridge está de facto em Inglaterra, mas é quase uma cidade multicultural, e aquilo, eu por exemplo no meu laboratório havia muito poucos ingleses, portanto aquilo era pessoal de todo o mundo, até de Inglaterra. Portanto, e aí foi um choque grande, pá, mas foi fantástico. Eu penso que aqueles 4 anos que passei em Inglaterra, em Cambridge, e também tive depois um período de 8, 9 meses no meio do meu doutoramento a fazer um estágio, uma internship em Barcelona, pá, foi, enriqueceu-me imenso. Eu acho que foi o período onde eu senti um crescimento maior, a nível especialmente de conhecimentos e também de contactos que estabeleci na minha vida. Portanto, foi claramente...
E tu em Barcelona estiveste onde?
Portanto, em Barcelona estive a fazer um estágio na Telefónica Research. Pronto, no fundo era a PT Inovação de lá.
Uhum, certo.
Na Telefónica Research, também muito porque eu normalmente sou muito influenciado pelas pessoas e, portanto, eu quero ir trabalhar com alguém e, portanto, eu tento trabalhar com essa pessoa.
Criar as oportunidades, não é?
Exatamente. E, portanto, o diretor da Telefónica Research na parte de internet era uma pessoa que se chama o Pablo Rodrigues. E pronto, fui trabalhar com ele para lá e, portanto, também foi muito enriquecedor, e ter vivido em Barcelona também foi extraordinário. Foi também uma experiência muito, muito boa. Conheci muita gente também, tenho muitos amigos que ficaram também do Barcelona. Portanto, também foi uma daquelas experiências enriquecedoras na minha vida.
E voltando agora um bocadinho atrás, vamos então novamente a Cambridge. Tu estiveste ali em contacto com grandes mentes brilhantes que temos atualmente, e certamente tiveste acesso a palestras, a todo tipo de atividades culturais que se organizavam lá. Consegues recordar assim alguma que tenha marcado mais?
Olha, sim, por acaso, de facto em Cambridge aquilo era até, houve uma altura que eu tive de decidir se calhar até ir a menos eventos, porque era tanto. Eu lembro que o meu primeiro ano era todos os dias, havia uma palestra nova, extraordinária, que eu só pensava, eu tenho de ir porque eu não posso perder esta oportunidade. Mas o meu primeiro ano foi assim mesmo muito absorvente, digamos assim. Lembro-me de uma, que foi um primeiro-ministro do Iraque, desculpa, um presidente, era presidente do Iraque, foi dar uma palestra lá, e portanto aquilo era numa altura, portanto isto foi 2006-2007, portanto ainda estávamos com muita turbulência naquela zona, e epá, e aquilo foi fortes medidas de segurança, foi assim uma coisa muito, muito, muito diferente do que uma pessoa está habituada, mas epá, eu estive tipo, a 10 metros na altura do presidente
daquela
altura.
Individualidade.
Epá, e aquilo foi uma coisa muito... São coisas que uma pessoa...
Foi marcante, não é?
Nós vemos na televisão e no telejornal e tal, mas estás ali em frente, foi assim muito absorvente. E foi uma... Ele, na realidade... Eu senti que, embora até pudesse discordar muitas vezes na altura, agora já não me lembro muito bem até quais é que eram as razões porque eu até estava lá e até discordava dele, múltiplas razões, mas notava-se que era uma pessoa muito vivida e que tinha um sofrimento dentro dele, pronto, por ser daquele país e por aquele país estar a sofrer o que estava a sofrer na altura. Mas foi assim uma daquelas experiências fortes, digamos assim.
Oh, Fernando, tu nessa altura estavas a fazer o doutoramento, mas tinhas também que dar aulas lá, não era? Na universidade.
Sim. Portanto, não, quer dizer, não tinha, mas dava também. Portanto, isso por acaso...
Era uma opção tua.
O bichinho do ensino também... Eu gosto de fazer investigação, mas também gosto de dar aulas, também gosto da componente de ensino e do contacto com os alunos. E, portanto, desde que cheguei lá, eu lembro-me, foi logo... Eu comecei a dar aulas logo em novembro de 2006. Portanto, foi um mês depois de ter lá chegado. Concorri também para... Havia a possibilidade de ser tutor. Portanto, lá o termo é tutor. Aquilo são umas aulas especiais, é tipo umas aulas teórico-práticas, mas com grupos muito pequenos, de 3 a 6 alunos, e foi uma experiência extraordinária, porque de facto os alunos são brilhantes mesmo, inicialmente eu ia um bocado assustado, porque eu pensava, estes rapazes devem saber se calhar mais do que eu. E portanto eu preparava muito bem para aquelas aulas, e conheci, eu lembro-me de, eu tive, portanto cheguei a ter uns 30, no total se calhar conheci uns 40 ou 50 alunos, e portanto, porque como estava a dizer, são grupos pequeninos, 3 a 6 alunos, eu lembro-me de terem passado por mim filhos do presidente de um país qualquer que já nem me lembro. A melhor aluna do Cazaquistão, e tipo pessoas assim que, pá, e de facto eram muito, muito bons. Era assim, fora de série mesmo.
E portanto isso dava-te muito trabalho, não é? Tinhas que preparar muito bem as aulas para estares à altura desses alunos.
Exatamente, exatamente. Fazia um grande esforço. Eu, portanto, estudava mesmo bastante. Sabia mesmo bem o que é que ia. Procurava estudar muito bem o tópico e preparar muito bem, portanto, aquela hora, aquilo tipicamente era uma hora. E pronto, mas correu muito bem. Gostei muito e aprendi muito com eles também. E epá, foi fantástico. Também mais uma experiência muito, muito, muito enriquecedora.
E ainda foi durante o teu doutoramento que tu sais do ISEL e vais para onde estás atualmente, para a Universidade de Lisboa, ou já foi depois?
Foi no final, quer dizer, eu na realidade sabes que o doutoramento terminou, isto é curioso, portanto, eu voltei de Inglaterra no final de 2010 e voltei para o ISEL e no início de 2011 fui para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, portanto foi mal cheguei, quase não pusei as bagagens ainda no ISEL, portanto, porque na altura já tinha concluído para outro lugar e fui aceito e depois mudei. Na realidade, o meu doutoramento termina um pouco mais tarde, porque em outubro de 2010 eu fui pai pela primeira vez. E isso depois atrasou um bocadinho a escrita final da tese.
E portanto, há que dar prioridade ao que tem prioridade, não é?
Ora, aí está.
Então e tu, depois vens para a Universidade de Lisboa, para a Faculdade de Ciências. Tu atualmente estás em que laboratório?
Portanto, eu estou no laboratório LASIG, é assim, portanto, Laboratório de Sistemas Integrados de Grande Escala, pelo menos esse era o nome antigo, digamos assim, era o nome na altura em que eu cheguei, agora o nome é mesmo só LASIG, portanto, que é um dos laboratórios, portanto, cá no sistema da FCT português, e que é dedicado fundamentalmente, portanto, como o próprio nome indica, a sistemas de grande escala. Eu, portanto, a minha profissão, eu vim então da engenharia eletrónica, mais depois virado para a informática, mas o grande foco nas redes de computadores e, portanto, dentro do meu laboratório, eu estou integrado numa linha de investigação dedicada a sistemas distribuídos, sistemas operativos e redes de computadores e o meu grupo mais pequenino, portanto, os meus alunos, etc., é mesmo focado em redes de computadores e, nomeadamente, em redes programáveis, que é um novo paradigma das redes de computadores.
Quais são os grandes projetos de investigação que tu tens hoje em dia em mãos?
Ora bem, eu tenho, portanto, curiosamente, houve dois ou três projetos que terminaram muito recentemente, mais os projetos europeus, portanto, um que era ligado à segurança, porque eu também tenho estado muito focado em segurança em redes de computadores, um era dedicado à segurança das smart grids, portanto, das redes de distribuição de eletricidade modernas, digamos assim, que têm uma grande componente de comunicação, muito importante, e, portanto, tivemos a elaborar, pronto, fizemos alguns desenvolvimentos nessa área, e também um outro projeto na área da cloud, portanto, da computação em nuvem, onde desenvolvemos soluções de virtualização de rede, abarcando infraestruturas de múltiplos fornecedores, portanto, imagina, portanto, teres uma infraestrutura de rede que é composta por máquinas virtuais que estão na Amazon, que estão na Google, etc., e, portanto, juntar toda essa infraestrutura e oferecer depois para os teus utilizadores uma rede virtual, portanto, que utiliza, portanto, mecanismos de todas estas redes, aumentando assim a sua disponibilidade, a segurança, etc, etc. Portanto, isso são trabalhos que estão neste momento a finalizar, os projetos terminaram muito recentemente e agora há um novo que eu estou, é o primeiro que eu estou a coordenar, portanto, em que sou o investigador principal, que é um projeto que é na área das redes virtuais programáveis. Portanto, a ideia houve recentemente, nos últimos 3, 4 anos, surgiu a possibilidade de programar os equipamentos de rede, tipo os switches e os routers, portanto, diretamente nós podemos programá-los com uma linguagem de programação, que é algo que era impossível até 2013, portanto foi em 2013 que surgiu um equipamento que é possível ser programado, e portanto eu nesse contexto propus um projeto na área de redes virtuais programáveis e pronto, isto está a começar agora, já contratei um investigador pós-doutorado para trabalhar comigo, dois alunos de doutoramento, mais um de mestrado, e pronto, estamos ali a formar uma equipa para este novo desafio.
E portanto, como é que são estas novas gerações que te chegam? Certamente muito bem preparadas, porque nós temos uma geração muito bem preparada hoje em dia, mas são curiosos, querem desenvolver conceitos novos, querem aprender. Como é que são estes alunos de hoje em dia?
Sim, acho que são curiosos, quer dizer, é claramente uma geração diferente da nossa e se calhar até mesmo da anterior. Os alunos que eu tive há 10 anos, por exemplo, são diferentes destes. Eu noto que há interesses diferentes, por exemplo, o que se calhar é natural, por exemplo, na área da segurança, todos os alunos têm interesse hoje em dia em segurança informática, por exemplo. Eu, por exemplo, às vezes até para cativar alunos a trabalharem comigo, sendo eu de redes de computadores, tenho de dizer que há um foco grande na área da segurança, o que é curioso. Eu por acaso também tenho interesse, mas acho que é, pronto, é um aspecto curioso desta nova geração. Portanto, está muito atenta aos problemas que se passam e percebe que o problema da segurança informática, da privacidade, por exemplo, é também algo que os preocupa muito. Eu estou constantemente a receber perguntas, por exemplo, dos meus alunos da licenciatura de redes de computadores, se o vizinho do lado consegue interceptar as mensagens que eu estou a enviar, se o vizinho do lado consegue aceder ao que eu coloco no WhatsApp, ou coisas desse género. Portanto, noto, o que me parece é que parecem estar mais informados, talvez até porque hoje em dia, mesmo com as redes sociais, eles têm acesso à informação.
E esta geração que tem o YouTube à sua disposição, onde se aprende tudo e mais alguma coisa?
Exatamente. Inclusivamente, eu aprendo muito com os meus alunos, eles, inclusivamente, ainda há pouco tempo, agora recentemente, uma coisa muito, muito específica, há um novo protocolo na internet, que foi proposto muito recentemente, soube isso através de um aluno. Portanto, vi que estava a trabalhar, mas foi o aluno que me mandou uma notícia a dizer assim, epá, afinal parece que este protocolo vai avançar e olha, já está aqui esta notícia. Eu disse, epá, obrigado, vou agora dar uma próxima aula, já vou falar disto.
Olha, Fernando, nós já passámos largamente aqui os nossos 20 minutos, mas é sempre com muito gosto que falo contigo e que estou sempre também a aprender estes novos conceitos e estas coisas a que tu te dedicas. E agora, olha, como habitual, e já conheces certamente o formato do podcast, a terminar vou pedir-te que deixes aqui três sugestões. Vamos então começar pela cinematográfica ou televisiva.
Muito bem. Olha, a cinematográfica, vou-te dizer, eu agora coloquei há pouco tempo Netflix aqui em casa.
Também
e a primeira
tenho.
Coisa que escolhi foi o Friends.
Uhum.
O Friends, que é, portanto, ali da década de 90, portanto, é para o pessoal da nossa idade. Vamos voltar a rever o Friends.
Ok. Uma boa sugestão. E agora a musical, qual é a tua sugestão musical?
Olha, a musical, eu como estou, eu de manhã à noite estou constantemente a ouvir música, eu trabalho a ouvir música, e portanto estou todos os dias a descobrir coisas novas, mas eu vou dizer duas que me marcaram bastante agora nos últimos 2-3 meses. Uma é o novo álbum dos Alice in Chains, que é uma banda de rock alternativo, que eu gosto muito. Portanto, era uma banda que ali na década de 90, no movimento grunge, pá, se destacou para mim. Eu gosto muito desse movimento e gosto muito do rock alternativo, mas os Alice in Chains sempre foram os meus favoritos. Tem um álbum novo agora, recente. Isto está com uma qualidade muito boa. Já não é, infelizmente, com o vocalista original, porque infelizmente faleceu já há uns bons anos. Mas o novo vocalista também é fantástico e, portanto, vale a pena. Essa é uma sugestão. Já agora faço só mais uma.
Força!
Paul McCartney também lançou um álbum recentemente, e o Paul McCartney é sempre o Paul McCartney. Vale a pena. Portanto, cada vez que eu ouço o álbum, surgem-me coisas novas e, portanto, quem é brilhante sempre, parece.
São ótimas ideias. Olha, Fernando, e finalmente, a terminar, uma sugestão de leitura.
Ok, de leitura, eu infelizmente passo a maior parte do tempo a ler artigos científicos e técnicos. Infelizmente, eu gosto, portanto, mas infelizmente não tenho muito tempo para ler outro tipo de leituras, portanto, neste momento, mas aconselho aqui eu aconselho voltar mais uma vez a coisas se calhar um bocadinho mais antigas, e em particular ao Miguel Torga, que é um dos meus escritores portugueses favoritos. Epá, qualquer texto do Miguel Torga.
Muito bem. Olha, Fernando, foi um gosto enorme termos estado aqui à conversa. Por isso mesmo, olha, só me resta agradecer. Obrigado por teres estado connosco e por partilhares o teu interessante percurso.
Obrigado, Zé, e muitos parabéns já agora pela iniciativa, de facto. Fantástica, gostei muito. Obrigado.
Obrigado, Fernando. Um grande abraço. Quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20minutosaoacaso.wordpress.com. Até breve. 20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.